Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um 99 Vidas Bônus, esse programa exclusivo para você que é assinante aqui do 99 Vidas. Eu sou o Felipe Mesquita e aqui comigo estão Evandro de Freitas.
Olá, jovens.
Deu uma engasgada no meio do seu nome aqui, não sei o que aconteceu. E Bruno Carvalho.
Oi.
Muito animado, como sempre. O Jurandir não está conosco, está cuidando da saúde, mas nada de errado, está tudo bem com o nosso amigo, são apenas exames de rotina, que é o que todo mundo deveria fazer, né?
Ele só tá repetindo...
Vamos se cuidar, hein?
Tá repetindo o exame de fezes que ele falhou o primeiro, ele foi repetir.
Meu Deus do céu.
Meu Deus, repetiu no exame de fezes.
Meu Deus, caralho. 2001 está em força aqui. Vamos se cuidar, meu povo.
É isso aí.
Vamos se cuidar. Vamos aqui também...
Saúde é o que interessa,
responder.
O resto não tem pressa. E aí é.
Exatamente. Exatamente. Vamos aqui responder... as perguntas que vocês, que são os nossos assinantes aqui do 99 Vidas, fazem lá no nosso novíssimo site. Você que ainda não está totalmente familiarizado, tem a área lá de perguntas que você manda para a gente ler aqui de tempos em tempos no bônus. E vou começar aqui com a pergunta do rapaz. E ele faz uma pergunta aqui que eu acho que é um tópico bom para o momento, que ele fala aqui: como vocês estimam o valor que pagariam por um jogo antes de o jogar? A gente teve polêmicas aí por conta do preço dos jogos do Switch 2, né? Então, e tá tendo todo esse bagulho do GTA, vai custar $100 ou não vai? O que, que vai acontecer? E aí, como é que vocês mensuram aí o valor que vocês pagam num jogo quando vocês decidem acabar comprando um jogo?
Cara, isso é bem subjetivo, né? Não existe uma ciência exata pra isso. Eu, particularmente, falo assim, eu bato o olho no jogo. Se tiver a oportunidade de jogar uma demo, eu jogo. Se não, eu vejo um trailer, alguma coisa. Bato o olho no jogo, bato o olho no preço. E aí eu meio que faço um guesstimate de, pô, vale ou não vale, sabe? Eu pagaria...
Vocês pesquisam aquele negócio de lag, how long to beat, pra ver quantas horas?
Não, eu não faço isso.
Ah,
cara.
Não, nem
eu sou aí. Totalmente contra isso, porque pra mim... Eu vou dizer pra mim. O valor do jogo não tá atrelado à duração dele, mas sim à experiência que o jogo oferece. E eu já falei isso várias vezes. E, inclusive, eu sou totalmente contra essa coisa de que jogo tem que ser longo pra caramba, cara. Já deu, pra mim, já deu, já. Eu quero experiências que me tragam recompensa numa duração que seja necessária pra ter aquela experiência. Eu já falei, um dos melhores jogos que eu já joguei na vida foi o Inside, e tem o quê? 2 horinhas? 2 horas e meia, o Inside?
É.
E é isso, mano, tá excelente.
Porra, aí um bom Journey, Bruno.
Exato,
mano. Tá preço cheio, que tava bem pago.
O Journey é uma experiência que tem que, pra você terminar o Journey, o quê? Também umas 2, 3 horinhas
aí,
também?
2, 3 horas.
É, Edith Finch.
Exato, mano. Eu não...
Eu acho que tinha, inclusive, ter um... Eu já sugeri isso hoje, não sei se foi num bônus ou de um programa normal, pra ter um 99 Vidas sobre jogos que dá pra jogar, tipo, de uma noite, assim, uma sentada, né?
Sim, uma sentada. Jogando numa sentada.
Jogos, você vai sentar 2, 3 horas, você vai terminar e vai lá, caramba, que experiência foda.
Exato, mano. Esse negócio de, o jogo... Fica, e porque isso resulta em jogos inflados artificialmente, tá ligado?
É, por essa galera que tem essa visão de se for grande que vale a pena, né?
É, não, mano.
Se tiver uma duração longa. Vai matar pombo no GTA, Lazareto.
É, não, e cara, por exemplo, a gente tem um caso bem emblemático. The Last of Us vale o preço cheio? Vale. Mas eu não me incomodaria se o The Last of Us 2 tivesse, tipo, metade da duração que teve.
Bruno, se o 2 fosse o 2 e o 3 separados, né, contando a mesma história do 2, mas em 2 jogos, tava valendo também.
Tava valendo, exatamente. Eu acho que ele poderia ser, por exemplo, o jogo mais curto. Eu tô numa fase da minha vida, inclusive, que eu acho que os jogos estão longos até demais.
É, quando eu olho no How Long to Beat, eu tô procurando jogos curtos, assim, às vezes, menos de 15 horas. 15 horas pra baixo. Eu tô muito nessa vibe também. E eu sou muito de bater o olho a primeira vez, assim. Ver o jogo em movimento, poucos segundos... Tem alguma coisa que me pega ou não me pega e eu já fico à vontade. Eu sou muito disso, assim. E aí depois eu vou pesquisar, né, e tal. Mas o negócio, pra mim, é, tipo, ver um trailer de um jogo pela primeira vez e ver ele em movimento, o gameplay, em alguns segundos, falando, nu, isso aqui eu gosto. E já tá vidrado, assim. Eu também não sou muito de tentar olhar horas, tentar objetivizar muito, não. Mas é foda, quando você vê o preço... Às vezes você, pá, tipo, me chamou muito a atenção, mas talvez num desconto, né... Tem muita essa parada também. Mas é complicado, né, cara? Cada vez mais caro, infelizmente.
Uma coisa eu posso garantir. Eu acho que, por mais que eu tenha amado o que eu vi do Donkey Kong, por exemplo, eu pagaria $80? Jamais. Aliás, poucos jogos na vida me fariam pagar $80. GTA, por exemplo, eu pagaria $80? Pagaria. Mas por isso que é subjetivo, entendeu? Por isso que não é uma ciência exata. É muito como o jogo conecta com você, né? Até. Eu tenho certeza que, por exemplo, o Evandro, se falasse assim, ó, Overwatch vai ser, em vez de pagar os 60 que ele pagou lá no primeiro, você teria que pagar 100. Hoje ele pagaria pelo que ele teve de... pelo que ele extraiu do jogo. Pô,
do 2 aí de graça.
Exato.
Mas sabe o que tá rolando comigo, Bruno, nos últimos anos?
É.
Cada vez mais eu tenho comprado menos jogos, ano após ano.
Exato. É.
Então, por exemplo, eu olhei aqui, eu acho que o ano passado eu comprei só o Astro Bot e o Final Fantasy, o ano todo. E aí, assim, era um jogo que eu queria jogar, eu sabia que possivelmente não tá entre os meus melhores do ano. Saiu, eu comprei. Eu fui lá e paguei preço cheio, tá ligado? Mas olha o Malwell, que também tava nos meus melhores do ano. Veio, entre aspas, de graça na PSN.
Na Plus, é.
É, então eu joguei muito, eu acabo jogando muito jogo que tá nesses serviços de assinatura, tá ligado? Os poucos que eu compro, quer ver, ó, 23. O que que teve 23 que eu devo ter pago?
É que tem uma economia do lado do jogo do Switch aí também.
E né? Aí tem a... Exato, tem a pirataria que, porra, ó, 23. Mario Wonder, Switch. Zelda, Switch. Alan Wake eu comprei. Alan Wake e Street Fighter, acho que foi os jogos que eu comprei em 2023, sabe? Então, assim, a cada... Se eu fizer o gráfico dos últimos 10 anos, malandro, é assustador o quanto... O quão pouco eu gastei comprando jogo de videogame, sabe? Porque a gente não tá jogando tanto em relação à variedade de jogos, pelo menos eu. E é isso. Porque eu falei, porra, 24 foi Astro Bot e Final Fantasy. E aí sai e eu acabo pagando preço cheio porque eu sou um otário.
A gente, é, tem um Helldivers aqui, mas a gente ganhou essa chave.
O Helldivers a gente ganhou, é. O FIFA, como eu não tava na noia de sair na época, eu comprei alguma promoção de Black Friday, sei lá, por menos da metade do preço cheio. Então, assim, eu tô comprando essa leitura de só se for mais de 100 horas que vale o preço cheio, porra. Aí, às vezes, você fica se forçando a jogar muito pra aquilo, entre aspas, se pagar, tá ligado?
Exato, eu nunca vi essa visão. É a pior coisa.
Sim, muito bem.
Tem que, sei lá, eu prefiro uma horinha de muito marcante. O To The Moon é um jogo pequeno.
Exato.
Vale, pra mim vale. Tipo, tá ligado? 200 conto. Porque foi uma das experiências mais fodas que eu já tive na minha vida. Aí você vai ver, o jogo custa R$20, tá ligado? Essa precificação, eu acho que tem que olhar isso. Porra, será que vale o que vai vir aí? É o que o Bruno falou, GTA, se ele custar 100, provavelmente a gente vai pagar e vai achar que valeu. O pesado é pegar... Que jogo saiu esse ano, Felipe?
Split Fiction.
Split Fiction vai.
É mais então, barato, né? Ele é mais barato, né?
Ele é mais barato que a gente vai jogar
ele de 50 dois, dólares. É. Não, ele é 50 dólares também.
É, ele já é mais barato e se a gente fosse dividir o valor é como se ele fosse dois jogos, metade pra cada pessoa, né?
Exato, tem esse benefício.
Mas
aí,
eu acho que é isso, tem que olhar, Fiction, tipo né? Assim.
Monster Hunter saiu esse ano.
Little Nightmares vale preço cheio? Ele não é vendido preço cheio, né?
Não. Kingdom Come Deliveries lá, que o João tava jogando esse ano. É, são
eu acho que a pessoa tem que olhar, cara, é isso, pô. Será que isso aqui vale? Eu vou. A experiência. Nem tempo, né? Tipo assim, a experiência que isso aqui vai me dar vale 300, 400 reais? Ela achar que vale, cara.
É complicado. Cada vez é mais difícil.
E é caro, porra, é foda. No
Brasil isso.
Tudo é muito caro, tá maluco. Fatal Fury aqui que vai ter com o Cristiano Ronaldo.
É.
Será que vale? Quanto vale esse jogo? Ó, na pré-venda tá 250 no Steam, na versão de PC.
Pergunta aqui do ilustríssimo: esse cash mereceu 99 vidas.
Olha aí, hein?
Nosso amigo aí que fez a jornada por todos e foi dando notas pra todos os caches. Pergunta dele aqui: do cash de Onimusha, há muitos anos atrás foi dito que teria e até hoje não rolou. Ainda se encontra nos planos ou simplesmente foi jogar no Vasco?
Uma hora chega, né? Um dia
vamos
chega.
Ver, vamos abrir a planilha pautas aqui ver se tem Onimusha.
Acho que na imediata aqui não tem não, mas tá... Tá nas sugeridas lá.
Eu não descartaria, até porque a gente vai ter tanto o remake lá do primeiro quanto o jogo novo, né?
Vai ter remake do primeiro?
Não vai?
Não, vai ter o remaster do 2, né? Já teve do 1.
Teve o remaster
do 1. Remaster do 2.
Mas não ia ter um remake do primeiro?
Vai ter o remaster do 2.
E um novo.
Acho que não.
Vai ter um novo.
O novo vai ter, ano que vem.
Para um amigo ouvinte que tem interessado nos bastidores aí das curiosidades, a gente gravou um cast hoje, e aí eu tô olhando o arquivo de pauta aqui. Os 7 próximos casts já estão definidos, teoricamente.
É. Mas eu acho que, pensando como o Bruno falou aí, o Onimusha novo vai sair ano que vem. É, então pode ser na época, perto do novo aí, pra dar uma amarrada.
Pra dar uma revisitada e tal, é.
É, as chances estão boas nesse próximo ano, vamos falar assim. Pergunta aqui do Ider. Vocês lembram de algum jogo que decepcionou muito quando criança? Exemplo, eu lembro de me decepcionar muito com o Virtua Racing do Mega Drive. Vi a capa com um carro em 3D na locadora, eu fiquei mega empolgado. E depois foi pura decepção. Feio pra caramba, tinha umas três pistas só. Era lerdo e terrível. É isso, um abraço.
Cara, mas assim, eu não quero contestar a memória. Eu não quero contestar a memória do nosso querido amigo gamer, mas o Virtua Racing, pra época. Aí eu não sei quando ele jogou também, mas pra época que ele lançou, era impressionante, tá? Porque assim, não tínhamos jogos de corrida 3D nos videogames. A gente tinha isso no arcade. Então, talvez ele tenha jogado depois e tenha visto outras coisas 3D, aí tudo bem. Mas o Virtua Racing, na época que ele saiu pro Mega Drive lá, o cartuchinho, inclusive com processador Dio, que é o SVP, né? Era impressionante, cara. Não era igual ao arcade, mas pensando que você tava com um jogo 3D na tua casa, de novo, no lançamento. Agora, se ele jogou depois de... Ah, lançou o Play 1 e tem Ridge Racer, por exemplo, no Play 1, e tem Need for Speed, aí o cara foi jogar o Virtua Racing do Mega. Aí sim, né, mano? Aí vai ser. Mas sabe quais jogos? Eu me decepcionava muito com o jogo por causa de nome, assim. Por exemplo, a gente vinha do Pitfall do Atari, que era fantástico. Aí tinha o Super Pitfall do Nintendinho, que era uma droga, um lixo. A gente veio, por exemplo, de Street Fighter. Aí tinha o Street Fighter 2010 do Nintendinho. Aí isso meio que desapontava, porque eu vinha baita do nome, e aí você ia jogar o jogo e não tinha nada a ver. Isso era meio decepcionante pra mim, assim, quando pequeno, assim.
Eu não sei se é porque eu jogava desde o Atari e eu não era uma criança muito exigente. Nunca rolou isso comigo, não. Tipo, eu já entendi muito cedo que as capas eram mentirosas, tá ligado? De, porra, o jogo não vai ser isso aqui. E aí eu não me lembro de sentir decepção em relação a algum jogo, de imaginar alguma coisa na hora de for jogar.
Eu lembro que eu tive um no Play 1 que era... Quando eu era moleque, eu era obcecado com o filme do Spawn.
Putz, eu lembro do jogo do Spawn do Play 1, hein, mano.
E aí teve um jogo do Spawn do Play 1 e meu pai custou achar. E aí o jogo era muito ruim, não dava pra enxergar nada, velho.
É um jogo de ação 3D, né, cara?
É, era ruim demais. E não dava pra enxergar nada, ele era muito escuro, velho.
Jogabilidade nojenta, né? Puta.
Era muito ruim, velho. Nossa, eu lembro que esse me decepcionou muito, porque era, por alguma razão, fissurado no Spawn. Acho que já alugou a fita uma vez e eu falei, caramba, esse maluco é foda. Esse foi o que marcou bem. Tem uma pergunta aqui, Bruno, direcionada a você, porque eu também tenho curiosidade, porque eu achei isso uma loucura da sua parte do nada. Uma mas o William sabe. Parte? Sim, ele pergunta aqui pra você o que você está achando do eFootball. Porque se tem uma galera que não sabe, o Bruno tá jogando o antigo Win Eleven, que agora é e depois virou PES, e agora é eFootball, do nada. No mundo onde todo mundo só joga FIFA, por que do nada o Bruno que não joga futebol não tá jogando o eFootball?
Isso daí, mano.
Existe, é gratuito, é tá graça? No Play 5. Você deveria jogar, eu tô falando sério, tá no Play 5. E atualmente é o único jogo de futebol que eu tenho jogado, cara. Eu continuo jogando. Eu já falei, eu tenho um ritual que é o seguinte: quando eu vou jogar o Play 5, eu jogo alguma coisa que eu quero jogar. Tipo, agora eu tava até conversando com o Evandro sobre isso, eu voltei a jogar o Witcher, né? Porque eu joguei o Witcher na época do Play 4 e eu não terminei os DLCs. Aí eu tava em dúvida entre rejogar o Horizon ou rejogar o Witcher. Aí eu falei, vou pegar o Witcher porque eu tenho que terminar os dois DLCs, que eu comprei os dois DLCs, eu não terminei ainda. E aí eu falei, vou jogar já a versão no Play 5, daradá, né? O upgrade é gratuito, né, dona Nintendo? O upgrade é gratuito. Então, o que que eu faço? Eu jogo um jogo um pouquinho mais denso, aí eu paro, jogo uma partidinha de eFootball, cara. E o legal do eFootball, assim, o legal entre as... Ele é um jogo gratuito, mas ele não tem barreira do tanto que você pode jogar. O que acontece é a escalação do seu time, os jogadores. Só que agora eu tô com o Santos, que eu tô jogando a segunda divisão do brasileiro com o Santos.
Meu Deus, hein?
Que tem... Pega a visão. Messi, Neymar, Cafu no na Santos. Lateral direita... No Santos. Cafu no na lateral direita... Isso, né?
Então... O bom é que você não precisa Cafu. Só transcender a barreira do dinheiro, você pode transcender
não,
a barreira Cafu, do espaço ou tempo.
Não tem, então, não tem limite de idade nem de dinheiro, porque assim, o Cafu na lateral direita é que o meu contrato com o Romário já terminou, mas o meu centroavante era o Romário. Eu tava jogando no esquema 4-5-1 com o Romário de centroavante, você não tá entendendo. Só que agora meu contrato com o Romário acabou. É, De Bruyne no meu time. Cara, o Santos é uma máquina, você não tá entendendo.
O Santos é uma máquina. O Santos de Pelé, simplesmente.
Exatamente. Porque é muito legal, cara. E sabe por que eu comecei a jogar, Evandro? Porque na época que eu vi o jogo, ele tava com um crossover com o Capitão Tsubasa, o Super Campeões.
Caraca.
E aí dava pra você jogar com os personagens dos Super Campeões e o visual dos Super Campeões, tá ligado? Então eu baixei inicialmente por isso.
E aí gostou e ficou.
Aí eu fiquei, cara. Porque assim, de graça... Vou ficar comprando FIFA nada. E é um jogo gostosinho, tá ligado? Assim, ele é desbalanceado pra caramba, porque assim, a diferença entre o modo... Você tá no normal, vamos jogar, você tá jogando no normal. Aí você ganha toda a partida de 20 a 0. Tipo, o Romário era artilheiro todo jogo, porque ele fazia 12 gols por partida, tá ligado? Tipo, o Romário.
Meu Deus, mano.
Aí você vai pros níveis que são os profissionais, aí o bagulho, tipo, você só empata ou perde, tá ligado? Tipo, não tem... Você não consegue ganhar, porque o computador é o capiroto, tá ligado? Ele tem um problema de balanceamento ali.
É mentiroso, né?
Exato, mas jogo muito divertido, cara. Muito divertido. E jogar o campeonato, porque assim... Tem modo de liga, que você pode jogar você mesmo sozinho contra a IA. Tem modos que você pode participar de um torneio mundial, e aí você contra outros jogadores. Cara, é bem legal, cara, de verdade. Eu não tô nem zoando. Experimenta. Vai lá e experimenta. É um jogo pra quem... Tipo, é um jogo pra alguém como eu, por exemplo, que... Ah, eu quero um jogo... Porque assim, eu peguei por causa dos Super Campeões e assim, ah... Sempre tem aquela pessoa que vem em casa, oh, bota o futebol. E aí eu não vou comprar um jogo de Play 5 de futebol, mano. Não vou comprar FIFA no Play 5. E é um jogo pra essa galera. Então pra alguém que... Quer jogar um futebol de vez em quando sem compromisso, cara, eu acho que é super válido. Super válido. E experimenta, mano. Tá de graça, velho. Tá de graça. E aí você pode montar o São Paulo dos seus sonhos, velho.
Eu queria no Boba Pet oficializado. Cadê a Sony comprando o Boba Pet? A EA comprando o Boba Pet, pondo o update do Boba Pet. Eu pagaria tranquilamente da PSN. O update do Boba Pet no FIFA.
Por que que não contrata, né, velho?
Jogar o Milan, imagina jogar com o Milan do Kaká, ô Felipe, no FIFA.
Foda.
Você sabe por que os times são assim no eFootball, Evandro? Porque eles não têm a licença do time. Eles contratam a licença dos jogadores. Então você escala os jogadores por carta. Você vai destravando novos jogadores e tal. E aí você escala eles pro seu time, tá ligado? Por isso que o meu Santos é uma máquina. O Santos voa, filho. Tem os jogadores do Santos, se você quiser escalar. Mas o seu time inicialmente não começa com os jogadores, entendeu? Ele vai ter os jogadores lá quaisquer. E ele vai te dar uns jogadores lendários pra você começar, entendeu? Cara, é bem legalzinho. Vale a pena, mano. Vale a pena. Experimente. Vocês vão gostar. A pergunta era essa mesmo? Eu até esqueci.
Vai, Felipe. Mais perguntas.
Isso. Pergunta do Lucas Moreira. Em algum podcast do passado, o Jurandir mencionou que estavam jogando um jogo chamado Two Dots. Desde então, vem jogando e estou hoje na fase 2953.
Meu Deus, temos um problema aí.
Minha pergunta é, vocês ainda jogam algum Candy Crush-like nesse estilo aí de... Fases infinitas. Eu nunca tive essa fase, então eu nunca joguei essas paradas. Eu
joguei pouco na época e saí rápido.
Você teve, Bruno, ainda?
Mas o Pokémon tá comendo.
Sabe o que eu tô fazendo? Eu voltei pro Marvel Snap, cara.
Então, você viu que vai mudar o sistema lá de conseguir carta, o caralho, no final do mês?
Não, eu não vi a notificação. Qual que vai ser agora a parada?
Vai ter uma atualização que vai ser mais fácil pegar carta do que essa desgraça que tá atualmente.
Ah.
E aí você vai pegar, por exemplo, um pack temático de carta de movimento. Aí
pô, legal.
Certeza. Pois é, então. Vamos ver se resgata, porque atualmente tá difícil, viu?
Mas sabe uma coisa que eu reparei, Evandro? O jogo tá mais balanceado agora, sabia? Assim, eles estão fazendo várias modificações aí, estão nerfando bastante carta roubada.
Bruno, o balanceamento é eu espancar os meus adversários. Quando eu entro no site e eu não tenho nenhum deck da tier list top 1, eu fico triste. Esse é o balanceamento. Já no Pokémon, esses dias eu meti 15 vitórias seguidas na ranqueada.
Caraca, isso aí.
15. Com um baralho safado com que tem apenas um Pokémon. Que é o... Pois é. O grande baralho do Articuno. Aí você tem que ter Articuno e Mish, só. E se a Mish virar certa, você ganha o jogo em menos de 10 segundos.
Que isso?
Pois é, Pokémon quebradinho. Mas não é sempre que acontece.
Pra gente fechar aqui esse 99 vidas bônus, a pergunta é do Elton. Opa, passando para parabenizar pelo up no site. Estou chegando na casa dos 40 e o tempo voa. Estou seguindo os passos do nobre Bruno Carvalho jogando games mais antigos que deixei pra trás. Será que isso é um reflexo da idade de querer voltar no tempo? Qual é a opinião dos senhores da bancada?
Antigamente que era bom.
Eu acho que é filosofia um pouco... Filosofia
pra finalizar.
Acho um pouco de tudo.
Mano. De tudo. Inclusive, vou dizer o seguinte. Inteligência financeira. Porque eu vou falar uma coisa pra vocês. A gente tava discutindo do... Ah, quanto você vai pagar num jogo inicialmente... Eu tô cada vez mais propenso aí nessa linha que o próprio Evandro falou, cara, eu não vou mais comprar jogo a preço cheio. Cara, olha
não
o tanto...
Não tem porquê, cara. Não tem... Só se você tiver muito na noia e...
Exato.
E saber que é um jogo que você vai gostar.
E olha, se você olhar a tua biblioteca de jogos, vê o tanto que você terminou de verdade de jogo, vê o tanto de jogo que a gente deixou pra trás, que a gente pode simplesmente voltar. Cara, se a gente olhar o nosso backlog, tem muita coisa não, boa que a gente
esses poderia... negócios dessas assinaturas hoje em dia, então,
compensa muito.
É engraçado ele ter mencionado vocês que estão mais na casa dos 40, mas eu tô sentindo essa parada recentemente porque Esse negócio desses valores dos jogos e o valor dos sei lá, de tudo, né? Tudo tá muito caro e a gente fica, putz, mano, o videogame tá um negócio muito osso.
Uhum.
E eu passei a sentir essa saudade de uma época que era mais simples, barato, né? E era mais simples, e os jogos eram mais simples. Eu zerei recentemente Sly 2. Tava jogando Jack 2, sabe, baixando tanto de jogo da época do Play 2, do Play 1, às vezes, assim. Meio que buscando também um pouco dessa parada da nostalgia, desse sentido. Pô, nessa época aqui era só jogar o jogo e não tinha nem preocupação nenhuma além dessa, né, assim. Sobre quanto ele ia custar. Tudo bem que tinha por causa da pirataria isso, né. Mas é... Eu acho que é um pouco desse resgate, dessa saudade também, assim, pra você jogar essas coisas. E jogar coisas que você não conhecia também do passado também. Eu tenho pegado alguma dessas coisas também recentemente, assim.
Mas é, cara, eu acho que é, como a gente falou, é um pouquinho de tudo. É um pouquinho de inteligência financeira, sim. E assim, ninguém aqui vai ser hipócrita de, ah, a gente não vai comprar porque não tem dinheiro. Até tem dinheiro, mas a questão é, será que realmente, mesmo que a gente tenha dinheiro, faz sentido a gente pagar esse preço por um jogo, tá ligado? Não faz, mano. E um pouquinho disso também. Eu sinto falta dessa época que os jogos eram mais simples, justamente por aquilo que a gente comentou. Eu não quero ter horas de experiência, cara. Eu quero ter algumas horas de uma experiência muito boa. E alguns jogos que a gente já sabe que tem essa experiência, é um investimento de tempo mais garantido, tá ligado?
Sim. E mais curto também, né? Eu acho que a gente vai começando a olhar o tempo de uma maneira diferente quando você fica mais velho. E aí você vai pegar um jogo que vai levar 100, 150 horas, só porque sim. Esses jogos antigos, não, foi o que o Fury falou. Muitos dá pra terminar numa tarde ali, tranquilinho, ter aquela experiência e ser feliz.
E outra coisa também, eu tenho olhado pros indies muito dessa forma também. E tem muitos indies que estão se baseando, a gente falou isso até num programa recente, né? A nova nostalgia dos indies, que é olhar pra jogos dessas gerações aí, 32, 64 bits, né? 128, vamos dizer assim também. E fazendo jogos de estruturas mais simples, mas com ideias novas, temáticas novas, mecânicas mais atualizadas, controles mais refinados, né? É, eu tenho olhado muito pra esse tipo de jogos também. E geralmente esses jogos são mais baratos também, né? Bem mais baratos.
Bem mais baratos.
Esse é o único que eu tô olhando pouquíssimo pra indústria do AAA, pros meus jogos mais aguardados. Claro que tem um GTA da vida que é difícil ignorar, assim, né? Mas é...
O Astro Bot não tinha como, né?
É, tipo isso. Mas ele, até ele é um resgate de algo que era mais popular no passado.
Mais simples, né?
É.
Teve uma frase que eu vi essa semana da gravação desse programa que eu achei muito foda. Eu até postei no Stories, veio na newsletter que eu sigo lá do JB. Conhece, Bruno? O crítico gastronômico?
Sim, muito bom,
ele é foda, mano. Ele é lendário, lendário. Aí ele tem uma newsletter lá que chama Notas de Quinta. Tem semana que ele não manda nada, tem semana que ele manda duas ou três. E aí eu acho que ele escreve bem, principalmente pelo fato dele tá nem aí pra... Tipo assim, ele escreve tudo em letra minúscula e foda-se. Inclusive o começo das frases, tá ligado? Eu admiro muito isso, que ele escreve do jeito dele e já era. E aí ele botou uma frase que era assim: por que quem tem mais passado que futuro tende a ser mais seletivo com o uso do tempo? Então o que, que ele tá querendo? Tipo assim, uma pessoa mais velha, se ela já tem lá 60 anos, provavelmente ela vai ter
Sim,
mais passado
exato.
Do que um futuro na vida dela. Então ela
com certeza. Vai
olhar de uma maneira diferente como ela usa
tá o tempo. Tá mais consciente do tempo que ela tem.
Cara, eu achei essa frase muito foda. Porque a gente fica, adolescente fica o dia inteiro no TikTok. É justamente por isso, tá ligado? Porque, porra, foda-se.
Tá cheio de tempo, né?
As 24 horas do adolescente é diferente da nossa. Então, eu acho que esse novo olhar que a gente tem tido pra videogame é muito isso, saca? De, pô, vou aproveitar, prefiro minhas 3 horinhas bem jogadas aqui de um joguinho antigo do que ficar passando raiva num jogo novo aí pra poder upar meu personagem, matar o chefe. Mais uma, Felipe, pra fechar?
Mais uma... Tem um aqui que é do Flávio Cordeiro Filho. Boa tarde, galera. É, nostálgica. Vocês já jogaram Mullet Mad Jack? Jogo muitíssimo bom. Acho que rende um 2-pack. Abraço e a nossa nova casa está ótima.
É BR esse jogo?
É.
É BR esse jogo. BR. Eu joguei um pouquinho.
É bom, mano. Pra quem gosta de boomer shooter, tem no Game Pass. Tem no Game Pass. Tá no Game Pass, mano.
Tá no Game Pass?
Eu acho que tá. Eu perguntei se era BR porque eu vi alguém indicando, mano.
Esse jogo é BR e é muito bom, cara. Esse jogo é muito bom.
É bom, é legal. Boomer Shooter é divertido.
Antigamente que era bom, o Tupac obrigava a gente a jogar jogo
fica,
novo, né?
Fica uma boa dica. O Tupac faz falta por isso.
Pô, o visual é irado.
O Tupac tem que voltar no bônus, talvez, então. Não sei.
Uma vez por mês a gente tem que... A gente faz o Tupac e o Tupac. Cada um escolhe um jogo. Quatro, foda-se.
É o 4x4, pô. É o 4x4. Pack.
Não, mas o 4x4 com essa regra. Vai ser um jogo de cada um.
Mas a gente fez isso nas últimas, eu acho.
Ah, então é isso. Porra, faz tanto
a gente
tempo
que nas últimas a gente fez 4x4, assim, eu acho.
A idade chegou.
Saudades. Vamos ver, vamos planejar. Então é isso, esse foi mais um 99 das Bônus. Muito obrigado a você que ouviu esse programa e, claro, se você ouviu esse programa é porque você contribui e assina o nosso plano aqui do 99 das Bônus, que dá, claro, além desse programa, todos os benefícios e as nossas comunidades, seja no site, seja no Telegram. Um abraço para todos vocês e até semana que vem.
before and afternoon. Well, I'm falling and I'm warming to you.